Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Moacir falando. Hoje, mais um episódio do nosso podcast e eu trago agora um pouco de biologia, tá? Esse fantástico mundo aí, né, da vida do ser vivo, dos seres vivos, tá ok? Então, estava com um pouquinho de saudade de poder falar da minha profissão, né? E eu escolhi como tema desse podcast, dentro da biologia, tá? O tema de zoologia, ok, gente? Então, galera, a zoologia é uma ciência que ela estuda os animais, tá? Ela é a área da biologia que estuda a vida dos animais, compreendendo as suas espécies, características, né? Tais como a estrutura, a fisiologia, evolução e o comportamento desses seres vivos em seu habitat natural. De um modo geral, gente, pode-se dizer que os animais são classificados em seres pluricelulares, pois possuem várias células. Eucariontes possui a carioteca, tá? Eles são heterótrofos, não produzem o próprio alimento, tá? E são aeróbios, eles necessitam de oxigênio para sobreviver, ok? Então, basicamente, a introdução aí para vocês da ciência que estuda os animais, a zoologia. Mas, gente, dentro da classificação dos animais, dentro da zoologia, a zoologia ela se divide. Ela divide, né, as espécies de animais em dois sub-reinos, que nós chamamos de vertebrados e invertebrados, tá? Onde os vertebrados, gente, esses animais vertebrados, como o próprio nome já diz, possuem a coluna vertebral dorsal. Essa proteção presente na maioria dos seres é responsável por quê? Por realizar a comunicação entre o encéfalo e a medula, tá? Os animais que fazem parte dessa classificação, gente, como exemplo, nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? A estrutura corporal dos animais vertebrados também é composta pela derme e epiderme, ok? Aí foi a classificação dos vertebrados. Falando em invertebrados, gente, esses animais eles são mais frágeis, visto que não possuem crânio e nem coluna vertebral. No entanto, dentro da zoologia, esse sub-reino compõe a maior quantidade de espécies, compreendendo cerca de 97% do reino animal, além de serem considerados mais antigos, tá? Galera, dentro dessa classificação, nós podemos encontrar os poríferos, os cnidários, os plateumintos, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, equinodermos, tá? Vamos entender um pouquinho aí a definição de cada um, tá, gente? Então, quando se fala em poríferos, são as esponjas do mar. Quando falamos em cnidários, são os corais, águas-vivas e as anêmonas do mar. Já os plateumintos, gente, são vermes do corpo achatado, tá? Anelídeos, eles compreendem as minhocas e as sanguessugas. Já os moluscos são os polvos, lulas, lesmas, caramujos, ostras, mariscos e mexilhões. Artrópodes, nós podemos aí colocar os insetos, os aracnídeos, miriápodes e crustáceos. E os equinodermos, tá? Que são as famosas estrelas do mar e ouriço do mar. Estão dentro da classificação dos equinodermos, tá? Gente, agora que foi possível, né, compreender a classificação desses animais de acordo com a zoologia, faz-se importante analisar as principais características desses seres vivos, tá? Ok? Lembrando que essa matéria, gente, ela é um guia para Enem, tá? Para pessoas também que irão prestar Enem, é de fundamental importância aí, tá? Então, vamos lá, gente. Seguindo, né? Nós temos dentro da zoologia a reprodução assexuada, tá? Que é aquela reprodução na qual o mesmo indivíduo, gente, ele gera dois seres idênticos ao genitor, tá? Geralmente, ela acontece por brotamento, bipartição, gemulação, multiplicação vegetativa, esporulação, fragmentação e outras. Já a reprodução sexuada, gente, essa reprodução acontece quando há o encontro dos gametas masculino e feminino. Ela não precisa de fecundação interna, pois pode ser realizada no meio externo, que nós chamamos de fecundação externa. A tartaruga é um exemplo de fecundação externa, tá, gente? Vamos para os organismos heterotróficos, tá? Que são seres que não produzem o seu próprio alimento, necessitando capturá-lo para conseguir absorver a energia e manter o sistema em funcionamento. Como exemplo, nós podemos citar os fungos, os protozoários e algumas bactérias. Gente, organismo eucarionte, tá? São espécies que apresentam a carioteca, a membrana celular que envolve e protege o material genético, DNA do animal. Céssio. Gente, esse organismo, tá? Ou esses organismos, eles não conseguem se mover por conta própria, pois estão fixos no substrato, tá? E eles permanecem até que outra força os faça sair, como por exemplo os corais. Os seres multicelulares, gente, são aqueles organismos que possuem mais de uma célula na composição do corpo. Assim, todos os animais são multicelulares, inclusive nós, né? Falando-se em respiração, gente, nós temos a aeróbica, que é o processo realizado para a obtenção do oxigênio. Nós temos a simetria radial ou radiada, tá? Essa característica é comum a todos os seres vertebrados. Ela permite que o corpo do animal seja dividido em vários raios e que em cada um deles haja a mesma estrutura. Como exemplo, nós temos as anêmonas do mar, tá? Já a simetria bilateral, gente, essa característica faz a divisão do corpo em dois planos semelhantes de simetria com apenas um eixo. Esse tipo de simetria facilita o movimento terrestre, aquático e aéreo. Exemplo, seres humanos. Evolução, gente. Então, é o seguinte, durante o estudo da zoologia, as primeiras descobertas de animais invertebrados viviam reclusos no meio aquático e, por não possuírem estrutura óssea, foram encontrados poucos fósseis, tá? Os mais antigos, gente, datam de 540 milhões de anos atrás. Além disso, se assemelhavam aos cnidários, só que com formas de penas, vermes e artrópodes, tá? Sem as estruturas rígidas. Por sua vez, gente, os artrópodes foram os primeiros invertebrados a povoar a Terra, cerca de 440 milhões de anos atrás. Nessa época, alguns vegetais já se encontravam no ambiente, permitindo a alimentação desses seres, tá? Diante disso, gente, na zoologia, a espécie é tida como um verdadeiro sucesso evolutivo, devido à grande presença em todos os lugares do globo terrestre. Além de ocupar o ambiente em abundância, eles recebem esse nome porque possuem pés articulados. Exemplos, os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Na época, gente, as dificuldades mais encontradas por esses seres eram o controle da desidratação, a necessidade de se sustentar e locomover o corpo fora da água, tá? Mas, no entanto, tais problemas começaram a se resolver na medida que os animais desenvolveram o exoesqueleto, as patas rígidas e articuladas e a internalização do processo respiratório. Por fim, a conquista por mais espaço no meio ambiente adaptou as espécies para a convivência em nova vida, a vida terrestre. Assim, eles criaram o seu próprio nicho ecológico, tá? Gente, lembrando que o quadro evolutivo, falando sim evolução, ele é muito amplo, tá? Eu trouxe aí para vocês uma pincelada sobre a zoologia, que é uma das áreas da biologia que eu gosto muito, tá? Me interesso bastante, tá? E eu trouxe para vocês aí como forma, assim, de aprendizado, mas com um coração bem bacana dentro dessa parte que eu gosto bastante, ok? Espero que tenha ficado, gente, claro para todos, tá? E agradeço pela sua audiência aí, espero poder ter ajudados, né? Trazendo esse resumo para vocês sobre a ciência que estuda os animais, conhecida como zoologia. E eu vou ficando por aqui, gente, até o nosso próximo episódio, ok? Grande abraço a todos, né? E para não perder o foco, gente, dúvidas, sugestões, tá? Mandem através do meu e-mail moacir.meirelles@gmail.com, ok? Assuntos que vocês queiram ouvir, tá? Dúvidas, sugestões, críticas também são bem-vindas. Eu costumo responder a todos. Um abração, até o próximo episódio, galera.